Dicas de bolso e consumo. Jornal da Sete.
Para aprender a investir, primeiro nós temos que investir em aprender. E hoje o nosso estudo é sobre o mercado imobiliário para investimentos. Historicamente, o Brasil tem uma taxa de juros bastante elevada por conta de uma inflação que também do ponto de vista histórico é bastante alta. E por conta de diversos planos econômicos desastrosos que nós tivemos no nosso país até um pouco antes do ano de 1994, que foi quando criamos o Plano Real, nós tivemos uma série de problemas relacionados aos investimentos que eram realizados no nosso país. O período de hiperinflação, associado a políticas de intervenção econômica, como, por exemplo, o bloqueio do dinheiro que os investidores tinham em produtos como caderneta de poupança e até mesmo o dinheiro do dia a dia na conta corrente, fizeram com que as pessoas no Brasil tivessem bastante receio sobre diferentes modalidades e produtos oferecidos, tanto em bancos quanto em corretoras, preferindo investimentos mais tradicionais e de longo prazo, como o mercado dos imóveis. Até no conhecimento popular nós temos algumas frases que mostram bem o alinhamento do brasileiro em relação a essas modalidades, como, por exemplo, quem casa quer casa, ou então que o imóvel é um bem de família e que o banco não pode tomar. Mas o fato é que sim, nós estamos num país com inflação ainda muito elevada, embora não esteja naqueles padrões de hiperinflação até a década de 1990, e também realmente para o longo prazo, principalmente para pessoas físicas, é muito importante ter um imóvel. No limite, nós temos que pensar que as pessoas com mais idade, elas perdem capacidade produtiva, perdem chances, oportunidades no mercado para se recolocar caso haja uma demissão ou ainda caso estejam aposentadas e queiram retornar ao mercado de trabalho. E pior ainda para aqueles e para aquelas que não conseguiram se aposentar ou pelo menos não se aposentaram com um valor muito elevado. Então, em vez de pagar aluguel, sim, é importante ter um imóvel que foi adquirido ao longo da vida, porque deixar de pagar aluguel é a mesma coisa que ter uma renda equivalente àquilo que você pagaria de aluguel. Então, você vai pagar R$1.000 de aluguel, se você não estiver pagando, é a mesma coisa que se você tivesse uma renda equivalente a esses R$1.000. Isso tudo fez o brasileiro apostar nos últimos anos em adquirir os imóveis também como uma forma de investimentos. Vocês devem conhecer pessoas que compraram pequenos terrenos localizados em áreas da cidade mais afastadas ou com potencial de crescimento, dividindo o terreno em lotes para que pudesse haver alguma construção ou mesmo construindo e vendendo imóveis. Isso foi muito turbinado por programas como Minha Casa Minha Vida ou por outras formas de incentivo que surgiram ao longo dos governos. E também por um momento em que nós observamos um boom, um crescimento no valor dos imóveis aqui no Brasil. Agora, o fato é que depois da pandemia, o mercado imobiliário volta a se aquecer, volta a trabalhar com mais força, mas nós não vimos uma recuperação desse mercado de pessoas que compram pequenos terrenos para começar a construir e vender. Isso principalmente porque as taxas de juros estão sendo muito elevadas e os bancos estão sendo mais restritivos em relação ao crédito, principalmente em imóveis voltados para o público de baixa renda. A inadimplência está muito elevada, a renda do brasileiro tem caído bastante, a taxa de juros tem sido muito alta e vai permanecer alta por bastante tempo, a inflação também está bastante elevada e tudo isso faz com que os bancos emprestem menos e quando emprestam, exijam algumas garantias maiores daquele que vai comprar o imóvel. Também as pessoas que compram uma sala comercial ou constroem uma sala comercial para que depois vivam de aluguel, tem sofrido bastante. Só para a gente ter uma ideia, um estudo que foi publicado no dia 7 de junho, agora de 2022, por uma empresa de compra, venda e locação de imóveis chamada Quinto Andar, que tem abrangência nacional e foi divulgado amplamente pela mídia, mostra que o retorno médio para o investimento em um imóvel para aluguel na cidade de São Paulo é de 4,8% ao ano. Só para a gente ter uma noção de comparação, a taxa Selic está pagando agora 12,75% ao ano e deve aumentar. Isso significa que você demora quase 3 vezes mais para recuperar o investimento feito num imóvel para locação do que se você tivesse comprado um título público federal vinculado à taxa Selic. Esse estudo mostrou ainda que é uma realidade que se espalha por todo o Brasil e nos locais onde tem um rendimento médio maior para o aluguel são as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, nos bairros onde existe uma melhor relação entre o valor do imóvel e o preço do aluguel cobrado, esse índice ultrapassa um pouco mais do que os 5,6% ao ano. Mais uma vez, nos melhores locais, 5,6% ao ano que seja, comparado com 12,75% da taxa Selic. E nós sabemos que o aluguel tem diversos problemas, assim como o investimento em imóveis, de um modo geral, tem diversos problemas. Então, por exemplo, nós temos que nos preocupar com a reforma do aluguel, temos que nos preocupar com a vacância, com a depredação, com a depreciação, com uma boa organização dos aluguéis que vamos receber, pois nós temos que entender como vai funcionar a renda relacionada ao imposto de renda e também um dos problemas maiores dos aluguéis, que é a liquidez, que significa o seguinte: se eu preciso vender um imóvel agora porque eu estou precisando de dinheiro, ou porque eu quero me desfazer do imóvel, ou porque eu tenho uma oportunidade para comprar qualquer coisa que seja, eu provavelmente não vou conseguir vender o imóvel pelo preço dele de mercado. São muitas variáveis que nós precisamos levar em consideração para que a gente consiga vender um imóvel num preço adequado e para que exista uma boa administração desses imóveis. Então, investir em imóveis para viver de renda sobre o aluguel, ou ainda para conseguir uma boa valorização e vender o imóvel, e também tentar comprar para revender num preço maior, é bastante arriscado e cada vez mais difícil no Brasil. Mas existe uma possibilidade ainda da gente fazer bons investimentos em imóveis, gastando pouco, comprometendo pouco da nossa renda e terceirizando uma boa parte desse trabalho administrativo que eu citei. Quer dizer, para aquelas pessoas que não têm tempo, que não têm o conhecimento, que não gostam ou não podem administrar o próprio investimento em imóveis, existem algumas possibilidades no mercado financeiro. O mercado de capitais brasileiro tem algumas alternativas muito importantes e que nós vamos explorar no nosso próximo podcast, que são os investimentos em imóveis a partir dos fundos de investimento imobiliário. São alternativas muito boas para quem quer gastar pouco e mesmo assim ser dono de uma parte de um shopping center, de um galpão comercial, de um galpão industrial, de um grande condomínio residencial ou comercial e de uma porção de outras formas também de investimento atreladas ao mercado imobiliário, com uma praticidade muito maior e características que ainda são desconhecidas pela maior parte do público do nosso mercado, do mercado brasileiro, justamente porque eram produtos antes restritos a quem tinha muito dinheiro para investir e que também não fazem parte das metas dos bancos para oferecer para os seus clientes. Então são investimentos bons, acessíveis e que podem dar resultados muito positivos no longo prazo. Esse é o tema do nosso próximo podcast. Eu sou o professor Leandro Tortosa, para o CDB Dinheiro.